Bom dia, irmãos, amigos. Vamos tentar encerrar hoje nossa série, minissérie, que apareceu dentro de uma série maior, que está dentro de uma exposição maior. A exposição maior é o livro de Êxodo. Aí veio a série dos 10 mandamentos. Claro, porque está lá no livro de Êxodo, 20. Aí, dentro dos 10 mandamentos, empancamos um pouco no quarto, que é o mais difícil em termos de aplicação para os dias de hoje, que é o que eu estou tentando fazer. É conscientizar a igreja do que é que a Bíblia realmente ensina sobre este assunto, que é bem difícil. E não ficou extremamente claro nas Escrituras como é que a igreja deve agir, por que ela guarda o dia do Senhor, com que obrigação, e coisa desse tipo. Não é um assunto fácil. Então, estou tentando mostrar para vocês como é que se deve abordar uma questão desta magnitude, com serenidade, com estudo, com averiguação cuidadosa, examinar aqui, examina ali, vê, e cada um tira a sua própria conclusão. Então, não é aquela coisa de tem que guardar o dia do Senhor, sim, porque é substituir o sábado judaico, ponto. Não é assim, porque o outro vai dizer assim, não tem, tem. Então, essas posições assim não levam a nada, muito pelo contrário, acaba levando mais a desentendimento do que um aprendizado tranquilo, sereno, e cada um tira suas conclusões dentro do que a gente vai dizendo. Então, ficou maior do que eu esperava a exposição deste mandamento sobre o sábado. Eu nunca tinha aprofundado tanto, e acho que vou tentar até fazer daqui um livrinho para orientar, ou pelo menos eu achar, eu expor minhas ideias sobre o assunto, para que haja um pouco mais de consciência. Não é que seja um assunto importantíssimo nos dias de hoje, que está em nosso meio causando algum tipo de divisão ou de problema. Não, não. Mas é importante, e como eu já vi pastores sérios, amigos, conhecem profundamente as Escrituras, discutindo com outros de uma maneira oposta quanto à questão da guarda do sábado, e eu não concordava nem com um nem com o outro, então já era a terceira opção entre três opiniões. Digo, se está assim, é porque, por algum motivo, o Espírito Santo quis deixar assim, e cada um tem a maturidade de abordar o assunto com cuidado e tira suas próprias conclusões individualmente, e a igreja, se quiser, que tem autoridade, como um todo, também estabeleça seus princípios. Muito bem. Então, recapitulando, essa é a quarta pregação do quarto mandamento do sábado. Recapitulando, comentei que um propósito da igreja de guardar o dia do Senhor era o aspecto moral de imitar Deus que descansou no dia sétimo da criação. Já coloquei isso, não vou explicar mais. E eu comentei que parecia haver um segundo propósito por trás disto, que a igreja guardar o dia do Senhor. E já vimos que não tem obrigação nenhuma, pelo Novo Testamento não há nenhuma ordem disto, já vimos disso semana passada. Então, quanto a esse segundo propósito, nós perguntamos qual seria esse segundo propósito, nós voltamos ao Antigo Testamento na pregação passada e nós vimos que há algumas referências a um terceiro tipo de descanso no Velho Testamento, o primeiro sendo o descanso de Deus no sétimo dia, o segundo sendo o descanso do judeu no sábado, conforme a lei de Moisés, e havia um terceiro. Já vimos que esse terceiro qual é? Seria o usufruto da terra prometida dada aos judeus fiéis, na época do Êxodo. Lemos algumas passagens. Ou seja, seria um descanso muito mais abrangente que um descanso de um dia que eles teriam de fazer toda semana, como se aquele descanso semanal fosse uma pequena amostra do descanso que eles teriam na própria terra prometida. Mas surge a pergunta, Esse descanso na terra prometida chegou a ser dado aos judeus? Uma pergunta extremamente difícil de ser respondida. De uma maneira literal, como sendo o fim da jornada do Egito, com a posse da terra prometida, a resposta é sim. Finalmente eles chegaram lá na terra prometida, 40 anos depois, não era para ter sido 40, mas por causa do pecado deles ao reagirem contra o relatório dos espias e tal, ficou 40 anos. Então, finalmente houve um dia que eles chegaram lá, houve. Nesse sentido. Porém, alguns da posição pré-milenista, e eu acho interessante esta ideia, preferem dizer que aquele descanso que Josué inaugurou, porque foi Josué que introduziu o povo na terra, no lugar de Moisés, que tinha acabado de morrer, aquele descanso foi precário e provisório. O povo foi infiel, não destruiu os povos pagãos que Deus tinha mandado, ficou um resto de povo atrapalhando, e houve muita confusão ali, vocês sabem disso, que resultou na divisão, em muitas lutas, brigas da época dos juízes com os vizinhos, aí depois pediram um rei, e Deus se magoou porque eles pediram um rei, deram um rei, e logo houve uma divisão do Estado de Israel, do país todo, em dois, reino do norte e reino do sul. Aí, depois ainda, veio exílio para a Síria, aí depois exílio para a Babilônia, aí voltaram, devidamente, sempre com o jugo de uma nação estrangeira. Então, um descanso precário. Mesmo falando do descanso da terra, precário. Então, alguns dizem, não, esse descanso ali ainda vai ser dado no milênio, quando o Jesus Cristo, o rei, vier de fato dar um descanso na terra para o povo aqui. Eu não vou trabalhar nesta tese. Agora, que é muito tentador, porque eu estou falando do milênio à noite. Mas meu assunto agora é o quarto mandamento. Então, vem o autor de Hebreus, aí aplica um significado muito mais profundo sobre esse descanso. Mais profundo do que o descanso que Josué introduziu, precário que tenha sido, do que o descanso que o próprio Jesus Cristo dará aqui na terra aos judeus durante 1000 anos, vem Hebreus e trata da questão do descanso num nível muito acima. Muito acima, porque não trata mais de um descanso, seja lá quando for, na terra. Ele diz que o descanso literal na terra prometido por Deus aos judeus, ou já cumprido em Josué, ou ainda ser cumprido com Cristo no milênio, seja o que for, tudo isto ainda seria uma amostra pequena de um descanso muito maior. Hebreus 3, 7, entrando pelo 4. Hebreus é um livro difícil, eu acho que do primeiro ao último versículo do livro. E eu não posso aqui explicar em detalhes. Aliás, eu bem quando eu, já que o desafio de Apocalipse está passando, graças a Deus está chegando no fim, de vez em quando eu penso assim, em Hebreus, não sei se vou ter fôlego para isso, mas eu vou dar um descanso a vocês, por enquanto eu não vou chegar em Hebreus, já não. Reconheço que Apocalipse é denso. Embora seja a Bíblia. Hebreus 3, 7 em diante. Não vou explicar os detalhes. Não posso, não tenho tempo. Assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, Deus falando, hein? Me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Aí o autor de Hebreus entra. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Se dirigindo agora a crentes judeus, especialmente, que faziam parte da igreja, lógico. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo se, de fato, guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, aí ele repete, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito, por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Temamos, portanto... Aí ele vem aplicar, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, está falando para crentes agora, uma parte é igreja, suceda parecer que alguém de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, já está falando do Evangelho agora, do Senhor Jesus Cristo, como se deu com eles. Aí começa a fazer uma comparação. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram, falando de fé, falando de evangelho. Nós, porém, que cremos, fé de novo, entramos no descanso, conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar, assim também disse, no tocante ao sétimo dia, que ele está só explicando, descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, repetiu. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não entraram aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois de quê? Do Êxodo, de Josué. Moisés e Josué, final do Êxodo. Muito tempo depois, segundo antes, foram declarado: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Aqui ele generaliza, ele parte dos judeus e joga sobre o povo de Deus, os crentes, e falando agora de um repouso muito maior do que aquele repouso que Josué deu, e que Davi, 500 anos depois de Josué, estava falando de novo em repouso, porque Josué não tinha dado, e nem era o grande repouso que Deus tinha preparado para os seus, não era repouso na terra prometida. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Tem mais nada a ver com Israel aqui, com terra prometida, não tem nada a ver mais. A fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência, e a passagem continua. Ou seja, além de literal, e é muito comum na Bíblia isso, como vocês têm visto, especialmente porque estamos estudando o milênio, é muito comum. Deus prometeu uma coisa literalmente, e por trás desta promessa, ou além desta promessa literal, tem uma outra de cunho espiritual, portanto, de uma envergadura bem maior, mais profunda, que lida com coisas eternas. Então, o descanso que Deus prometeu aos judeus era uma pequena amostra aos judeus na terra prometida, era uma pequena amostra de um descanso muito maior. E mais, esse descanso maior foi previsto por Davi, 500, no Salmo 95, 500 anos depois de Josué, 500, mais ou menos 500 anos depois que eles entraram, e entraram no descanso de Deus, mesmo precariamente, como já expliquei, mas entraram, chegaram lá, aí 500 anos depois estava Davi, de novo, falando de descanso. Ah, então, não foi o de Josué, não. Não, não, quer dizer, foi e não foi. De uma maneira mais imediata, foi. De uma maneira mais profunda, não foi. Ainda haveria algo maior. E que descanso era esse? Não descanso em algum lugar da terra. Seja quando fosse. Josué, ou ainda mesmo projetando para o milênio. Mas um descanso no céu, prometido a todos os crentes por toda a eternidade. Então, se o descanso semanal, além de recordar ou apontar para o descanso de Deus na criação, como era o motivo inicial, seria também uma amostra para os judeus do descanso que teriam na terra prometida. Esse descanso na terra prometida seria, por sua vez, uma amostra ou apontava para o que seria um descanso para todos os crentes eternamente no céu. Esse é o quarto tipo de descanso que fala, então, a Bíblia, que é esse descanso maior, que é, e esse é o verdadeiro e definitivo descanso. Então, aqui está o segundo propósito pelo qual eu creio que o Espírito Santo cuidou de fazer com que a igreja guardasse o dia do Senhor, se não por ordem bíblica, como eu já provei que não é, mas pelo menos pela experiência da igreja cristã, embora repetindo que não se deve basear a doutrina em cima de experiência, nem estou, mas vale alguma coisa, por isso que eu estou falando com muito cuidado, tudo indica que o Espírito Santo teve esse propósito, porque quando fala de propósito, temos que ter muito cuidado. É revelado esse propósito? É. Então, temos segurança. Não é revelado o propósito, temos que ter muito cuidado. Mas, só que estou falando de propósito, porque o fato está estabelecido. É fato. Que desde o início a igreja começou a guardar o dia do Senhor. Isso está, não está claro na Bíblia, mas está claro algumas indicações, muito pouquinho. Uma passagem, como já expliquei, não vou repetir. Mas está claríssimo que ao longo de 2000 anos, já temos de cristianismo, ficou absolutamente firme, arraigado o costume da igreja guardar o dia do Senhor. Isso não se discute. Comentei até a formação do cânon, que não está na Bíblia, todos aqueles 66 livros que fazem o cânon, não está nas Escrituras, dizendo que a relação é aquela. Eles estão lá. Quem colocou aquele número, como eu disse, ao longo da história da igreja, foi estabelecido aquilo. Então, eu faço na minha cabeça essa analogia e eu me sinto confortável por isso. E, agora, o fato é que, apesar da gente se preocupar em falar do motivo, por que o Espírito Santo fez isso? Por que Deus quis que esse dia do Senhor ficasse tão arraigadamente firme na igreja? O porquê? Especulamos um pouco. O fato está aí. São coisas diferentes. Então, ninguém discute o fato. Está aí. Ninguém. Então, penso eu que o motivo era fazer com que os crentes olhem para frente, se lembrando do descanso eterno. Primeiro motivo, como foi na pregação passada, talvez escapou já de vocês, não sei. Mas o aspecto moral que todo ser humano tem de guardar um dia na semana em homenagem ou em honra ao Deus Criador que descansou no sétimo dia depois de criar tudo que existe em seis dias. Descansou no sétimo. Então, ficou claro que Deus gosta, se sente honrado, quer que a humanidade, de alguma forma, o homenageie nisso, ou o imite nisto, ou se lembre dele nisto, que como ele descansou, todo ser humano deve descansar um dia em sete. Esse princípio bem geral, que eu considero que seja um princípio até moral de cada ser humano diante do Deus Criador. Então, não tenho dúvida que a igreja continuou a ideia, o costume de guardar um dia na semana, não mais o sábado, o sexto, mas agora aliás, não o sétimo, mas o primeiro da semana, nós chamamos de domingo, porque, como seres humanos que somos, temos a obrigação de guardar um dia na semana. Não diz mais qual é. O do judeu dizia, era o sétimo. Aí a igreja passou para o primeiro, sem ordem nenhuma, sem mandamento nenhum registrado na Bíblia, mas passou. Então, com isto, os crentes continuam honrando a Deus daquela forma mais geral, que todo ser humano deve fazer, descansar um dia na semana. Mas, além disto, entendo eu, especialmente, é claro, por causa de Hebreus, olha para frente, tem um descanso eterno na frente. Tem um descanso eterno. Quero que vocês se lembrem disso toda vez que vocês guardarem um dia na semana. Quando eu falei em Apocalipse 14, já passamos, estamos no 20, eu comentei, e vale a pena eu ler, já faz alguns meses que eu comentei, Apocalipse 14, versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, aqui, o Espírito Santo atesta claramente que os crentes no céu irão descansar das suas fadigas, porque as suas obras os acompanham. Que obras? As que foram santificadas pelo Espírito Santo e aprovadas por Deus. As nossas más obras já foram totalmente resolvidas, não está dizendo anuladas, mas eu não gosto da ideia de anulado. Anulado é dizer assim, esquece, está tudo ok. Não. As nossas obras já foram pagas. A pena, pela infração nossa ao cometer cada má obra, essa pena já foi paga, literalmente paga pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui o Espírito Santo aponta para obras santificadas, boas obras dos crentes, que foram santificadas e se tornaram agradáveis a Deus, como Romanos 12 fala nisso, e a Bíblia, o Novo Testamento especialmente, fala muito nisso, em obras que se tornaram agora agradáveis a Deus, porque santificados pelo Espírito Santo. São essas obras santificadas que vão produzir galardões para o crente usufruir um descanso agora eterno, com muita paz. Esse é o grande e verdadeiro descanso. Um descanso garantido pelas nossas boas obras. Não, garantido pela nossa fé. Foi nossa fé em Cristo que nos deu entrada na família de Deus e o direito a herdar a vida eterna. As obras nos acompanham. Interessante, elas não abrem o caminho para o crente entrar no céu. Não é por obras. Então, obra não vale nada. Vale, porque elas vão nos acompanhar às boas obras e vão gerar benefícios totalmente inimagináveis para nós. Eu acho que uma das coisas que a gente vai ver no céu é assim, como eu desprezei o efeito das minhas boas obras lá na terra. Como eu fui, eu queria dizer B-U-R-R-O, mas não é uma palavra elegante para um púlpito, né? Então eu vou dizer tolo, gastando tanto tempo com tanta coisa pequena, picuinha, material, terrena, provisória, e eu podia ter feito obras que iriam me acompanhar e gerar galardões, benefícios eternos. Eu estou vendo aqui crentes usufruindo muito mais do que eu. Aí vai ter isso no céu? Vai! Com certeza vai haver diferença de gozo, de alegria. A Bíblia fala em tamanho, ela fala em variações, tanto no sofrimento do inferno como no gozo do céu. Fala! E com, não sei todos os critérios que Deus vai levar em consideração para regular isso para o crente, mas com certeza um desses critérios é o fruto das nossas obras santificadas aqui na terra, suas obras como crente em Jesus Cristo. E aí já daria uma pregação empolgante para o crente aproveitar o tempo, aproveite, compre boas obras, invista em boas obras, porque lá no céu você vai ver a recompensa. Vai ter, eu não vou dizer que vai ter crente chorando lá, porque não vai ter lágrimas, seria antibíblico. Eu não sou muito chegado a dizer coisas antibíblicas. Então, mais um grau menor de alegria, de gozo, plenamente convencido que vai ter coroas, recompensas. A Bíblia fala muito nisso, não explica, mas fala. Ah, se a Bíblia tivesse explicado melhor, aí o quê? Não é suficiente, não, ela dizer e você crer? Quer dizer que você só vai crer se ela explicar bem direitinho, passar um filme em alta resolução, 4K? Então, só dizer, olha, as boas obras de vocês vão acompanhar vocês. E vocês vão ter galardões eternos. Ok? Suficiente. Não, tem que explicar, não entendo bem, é muito complexo para mim e tal. E tome mundo. Tome preocupação com as coisas do mundo. Quando eu digo mundo aqui, não é nem pecado, não. Que, infelizmente, também temos muito. Mas não é nem isso. São as preocupações daqui, que vão levando e vão roubando, minando a nossa capacidade, o nosso tempo, nossa energia, nossa mente, nosso coração, para fazermos boas obras, acumulando lá. E Cristo disse, tudo bate, irmãos. Cristo disse, ele podia ser mais claro, ajuntem tesouros no céu. Aí Cristo me avisou, e ele foi adiante, não na terra, porque aqui tem ladrão. Pelo menos tinha na época dele, hoje eu não sei mais. Aqui tem ladrão que levam o dinheiro de vocês, esses ladrões. Tudo bem. Então aqui está a grande conclusão quanto a essa questão do quarto mandamento. E eu vou parar aqui. E vou deixar para mais uma pregação com a grande pergunta. O quarto mandamento é ou não? Enfim, pastor, esse negócio está muito complicado. E eu já disse na pregação passada, se esse assunto do quarto mandamento parece muito complicado, não se preocupe, porque é mesmo. Pode relaxar. Como eu disse, grandes teólogos do cristianismo discutem até hoje esse assunto e confessam que é um tema difícil. Escrevem livros e tal. Então, é um assunto complicado mesmo? É. Mas seria ótimo se tirássemos uma conclusão. Muito difícil, porque é complicado, não vamos nem olhar. Apocalipse é um livro complicadíssimo. Então, nós não vamos encará-lo? Vamos, com humildade, dependendo da graça de Deus, com muito estudo e pedindo a Deus orientação, vamos ver, estudar e vamos tentar aprender com ele. É o que nós estamos terminando de tentar fazer. Então, o quarto mandamento é muito complicado, o negócio de guardar sábado, domingo, eu sei lá, eu vou para os cultos lá e está tudo bem, pronto. Não é assim. Então, é complicado? É, mas eu faço questão de tirar conclusões diante da igreja. Não vou tirar hoje, porque o meu tempo já acabou. Um tempo que eu passei para mim próprio. Então, fica a grande pergunta. Pastor, em suma, eu acho que eu devia ter vindo só para essa última pregação. Espero que não seja esse o seu pensamento. Mas diga só mesmo como é que é para fazer. Se você quiser ser um crente desse padrão, fique à vontade. Pode ser, não tem problema nenhum. E já até alguma coisa, né? Você ser obediente a Deus porque confia em alguém que estudou e disse é assim e tudo. Mas não é o padrão que o Espírito Santo, penso eu, espera de um crente. O padrão é cada um estude esticando ao máximo a sua inteligência, a sua cultura, somado com a iluminação do Espírito Santo, sem a qual não tem inteligência que resolva. Mas a inteligência, a educação, capacidade de ler e tudo, concentração, tudo isso, as coisas humanas, essas coisas ajudam no entendimento espiritual? Sim. Mas o básico é aqui. Então, estou tentando fazer com vocês isto, é ver os caminhos pelos quais a gente estuda aqui, estuda ali, e, no fim, tira conclusões, mesmo que sejam conclusões que deixam certas aberturas, porque o próprio Espírito Santo não deu um nó completo nisto. Por quê? Porque ele não quis. Teve assuntos que ele deu um nó absolutamente completo, total, não tem quem disfarça, ficou claríssimo. Tem outros assuntos que ele deixou realmente um pouco em aberto. Ele tem os motivos santos e sábios dele. Mas é fato, divórcio é um assunto complicadíssimo. Por exemplo, batismo, ceia, que tem gerado muita discussão ao longo da igreja. Línguas, tem muitos assuntos que dão esse tipo de dificuldade. Mas o Espírito Santo quis assim, então compete a cada crente estudar, com humildade e dedicando tempo e cabeça para isto, e tirar até onde pode suas conclusões. Então, em suma, o quarto mandamento é ou não é mandatório para nós hoje, igreja? Eu podia ser um pouquinho malvado e dizer assim, não digo um pio. Venham a próxima. Mas eu vou dizer o que eu penso para deixar um gancho. Eu acho, creio, que parte sim, parte não. É até onde eu vou. E na próxima semana eu explico mais detalhes disso aí. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu Espírito Santo, esperamos estar sendo corretos, dignos na explicação da tua palavra, muito complicada neste contexto particular de descanso, e que tiremos conclusões sábias, prudentes, que em vez de gerar inquietude e falta de paz na igreja e relaxamento, seja exatamente o contrário, mas maturidade, equilíbrio e respeito pelo que tu ensina, mesmo que a gente não entenda tudo, mas o pouquinho que a gente entende que seja levado muito a sério diante de ti, porque nosso coração é que está diante de ti, nossas intenções, nossa sinceridade. Não é nem exatamente o que nós entendemos, porque dois crentes entendem coisas diferentes do mesmo assunto, algumas vezes. Então, o mais importante é o coração desses dois crentes que discordam nas conclusões, mas diante de, não que a tua doutrina não seja importante, porque é, mas sem dúvida, Senhor Deus, o que tu estás mais interessado em cada um de nós é o coração com que nós vamos estudar, aprender, praticar e ensinar. Esse realmente é o mais importante aos seus olhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.